Oi, eu sou Ana Fontes, sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Quero convidar vocês a assistir o podcast do Líder. Nós falamos sobre empreendedorismo, sobre liderança feminina, sobre diversidade, inclusão e sobre o mundo dos negócios. Acompanhe a gente lá.
Começa agora, podcast Líder de Elite. Líder de Elite. Fazendo a diferença na sua liderança e autoliderança para transformar líderes em líderes de elite.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta, sempre trazendo o que existe de melhor para você desenvolver sua carreira e sua liderança. E hoje eu estou mega feliz de que finalmente a gente conseguiu arrumar um horário para conseguir falar com uma pessoa super impactante na atual condição brasileira, uma pessoa que tem impactado a vida aí de milhares, se não talvez milhões de mulheres aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Ana Fontes é uma pessoa extraordinária. Eu não vou nem gastar um segundo do tempo explicando tudo, todos os reconhecimentos que ela já tem, todo o impacto que ela já teve. Então, eu vou trazer ela direto aqui para você, porque é uma pessoa de impacto. E eu fiquei muito feliz que ela topou vir conversar um pouquinho com a gente, trazer um pouco essa experiência. Boas-vindas, Ana Fontes. Esta é a sua casa. E, como de costume, quem é Ana Fontes? Pela própria Ana.
Uau, que apresentação bacana, Carlos. Muito feliz de estar aqui com você, batendo esse papo. Acho que é muito importante a gente aproximar as pessoas, sempre é importante, agora mais ainda. A Ana Fontes é uma pessoa que é de uma família muito simples, de uma família de nordestinos, nascida no sertão de Alagoas, que morou a vida inteira numa cidade que se chama Diadema, né, que foi considerada uma das cidades mais violentas do Brasil durante muito tempo. Que é de uma família de 10 filhos, que batalhou muito, muito, muito para conseguir superar todos os desafios, né, que uma família muito pobre pode superar. Estudei, a Ana Fontes é uma pessoa que fez duas faculdades, fez especialização, construiu uma carreira no ambiente corporativo, trabalhei por mais de 20 anos, fui executiva de grandes corporações, construí essa carreira e essa mesma pessoa em 2007 pediu para sair do mundo corporativo e em 2008 começou a empreender, construí meu primeiro negócio em 2009 e desde então continuo no mundo dos empreendedores e hoje eu me denomino Ana Fontes a empreendedora. Para mim, eu sou empreendedora de várias coisas, não só da rede, da vida, de tudo, e acho que essa é a melhor denominação para mim.
Sensacional, maravilha. Ah, grande empreendedora. Realmente você não é só empreendedora, mas você é mentora, você promove empreendedorismo de uma forma maravilhosa. E muito antes da gente conseguir conversar aqui, né, antes de ligar a gravação, é uma pessoa que eu já admiro, a minha esposa também admira seu trabalho, ela também empreende. E eu gostaria que você trouxesse um pouquinho para a gente, como que está o panorama do empreendedorismo feminino no Brasil, né? A gente teve alguns relatórios internacionais aí que trouxeram para a gente um pouco de números, mas eu gostaria de trazer esse um pouco mais para o Brasil, né? Além do que o Fórum Econômico Mundial está trazendo sobre o Closing the Gap, como que está o Global Entrepreneurism Monitoring, como eles estão querendo atualizar para a gente esses números parecem ser muito positivos para a gente que está acompanhando, né, alguns anos, algumas décadas, esses números, mas eu acho que a gente ainda não está lá. O que que tá, como é que está esse cenário aqui no Brasil e o que que poderia ser feito nesse cenário para que a gente realmente fechasse essa diferença entre empreendedorismo feminino e masculino?
A gente tem uma situação que antes do empreendedorismo a gente tem que colocar e posicionar a situação da mulher, né? A gente tem uma situação da mulher na sociedade que é uma situação de minorização. Por que que eu falo de minorização? Porque, na verdade, as mulheres são a maioria da população do planeta, a gente é 51,5 dos 7 bilhões de habitantes, mas a gente é minorizado, ou seja, é muito comum eu ouvir as pessoas falarem: ah, mas as mulheres são a minoria. Eu falo, não, as mulheres são a maioria. Na verdade, nós somos uma maioria minorizada, né? Ou seja, a gente é colocada numa situação de sempre de segundo plano, como se nós não tivéssemos direitos iguais aos dos homens. Então, posto isso, assim, antes de falar do empreendedorismo, tem que contar dessa situação em geral das mulheres pelo mundo. Apesar de sermos maioria, as mulheres estão completamente fora dos ambientes de poder. a gente nos ambientes de poder, eu vou usar o exemplo do Brasil, mas esse exemplo em alguma medida para cima ou para baixo não é diferente no restante do mundo. Ele tem algumas características em vários países, mas ele não é diferente no restante do mundo. Aqui no Brasil, apesar de sermos a maioria da população, nós ocupamos só 10% dos cargos na política, então não estamos representadas. Nós ocupamos cerca de 14% nos cargos de liderança das grandes corporações, ou seja, continuamos não sendo representadas. Nós também ocupamos pouquíssimo, entre 10% e 12% nos cargos no judiciário, ou seja, também tem um desafio grande aí, e também no executivo. É, quando você fala, por exemplo, de mulheres em conselho de grandes corporações, a situação é mais dramática ainda, né? 6% dos conselhos das grandes empresas são ocupados por mulheres, e quando você tira dessa conta as mulheres que são herdeiras, esse número cai para 3%. Então, assim, é uma situação em si, uma situação de construção social, que a gente chama de, tecnicamente, de vieses inconscientes, que é uma situação bastante forte. Então, esse é o ponto em relação à situação das mulheres em geral, dando um panorama, parece bem simples, mas é um panorama geral. Quando a gente olha pesquisa, estatística, quando você olha projeção para nós termos condições de equidade, né, nos próximos anos, as estatísticas e as pesquisas são totalmente contra o que a gente vem tentando fazer e o que a gente vem tentando remar. As pesquisas mostram que a gente vai levar de 120 a 140 anos para termos as mesmas condições em cargos de liderança ou em ambientes de poder. Então, assim, essas estatísticas variam, algumas falam 120, outras falam 140, outras falam 150 anos. Ou seja, nós vamos precisar de 2 a 2,5 gerações para você ter uma situação de equidade, né? De você ter as mesmas condições. Então, o desafio ainda é grande, né? Quando eu faço parte de um grupo que chama W20, é um grupo, eu sou representante do Brasil, onde a gente discute a pauta das mulheres dentro dos países do G20, é um grupo que pertence ao G20, e o tempo inteiro a pauta de discussão é essa: mulheres em ambiente de poder, que a gente realmente está totalmente afastada. Tem uma outra questão fortíssima, que é a questão da violência contra as mulheres, e aí a gente tem um capítulo à parte, porque o Brasil, ele ocupa as 5 primeiras posições nos 3 grandes blocos de violência contra a mulher, que é a violência doméstica, o estupro e o feminicídio. A gente está nas piores estatísticas, isso é bastante difícil, então temos uma situação complexa aí em relação à violência. E aí tem outros tipos de violência também, como violência patrimonial, psicológica, uma série de outras questões, mas, assim, considerando as mais relevantes ou as mais gritantes, que são as violências físicas, nós estamos aí bem ruim na foto. A gente tem um caminho ainda muito longo para percorrer. Quando você fala de mulheres em ciência e tecnologia, que a gente chama de mulheres em áreas de STEM, que é a sigla para ciência, tecnologia, engenharia e matemática, esse número também é ruim. Esse número é um número que não vem melhorando, muito pelo contrário, que é uma situação bem ruim. A gente vem piorando nos últimos 20, 30 anos. As meninas não escolhem mais carreiras ligadas à área de ciência e tecnologia. E isso pelo simples fato de que, desde cedo, a gente não ensina as meninas que essa é uma possibilidade. A gente elogia as meninas e enaltece as meninas pela beleza e os meninos pela inteligência. E isso vai formando o que a gente chama de educação de gênero. A gente vai achando, desde cedo, que aquilo não é um território que te pertence, né? Então, é importante a gente entender esse contexto social. Então, nós temos essa questão de ausência em ambientes de poder, nós temos essa questão da violência, nós temos essa questão de meninas e mulheres na área de ciência e tecnologia, e temos uma questão também tão grave quanto, dando contexto para vocês, que é o fato de que nós temos milhões de meninas no mundo que não podem estudar simplesmente pelo fato de serem meninas, por questões restritivas, ou de legislação, ou de religião, ou de alguma questão. Então, assim, é muito difícil, porque diferente dos meninos, as meninas não têm as mesmas condições para poder estudar. O caso mais conhecido do mundo, que ganhou o prêmio Nobel, é a Malala, que levou 3 tiros no rosto, no Paquistão, porque ela queria estudar e o pai dela incentivava ela a estudar, mas o Talibã não permitia que ela estudasse e ela estava criando um movimento e isso... acabou gerando uma situação absolutamente absurda para ela. Então, esse é um outro ponto. Em contrapartida a tudo isso, o empreendedorismo ainda é um caminho que no mundo inteiro, aqui no Brasil também, vou me ater aos números aqui do Brasil, as mulheres hoje, no ambiente de negócio, de empreendedorismo, elas são mais da metade em algumas regiões, líderes dos pequenos negócios. Aqui em São Paulo, por exemplo, de cada 6 CNPJs abertos mensalmente, 52 são de mulheres. Então, nós temos mais mulheres empreendendo. Esse número vem crescendo de 10 anos para cá. Mas tem alguns fatores que a gente precisa observar também, né? O número de mulheres empreendendo cresce, elas estão se movimentando para esse ambiente, mas boa parte delas não está se movimentando porque quer empreender ou porque está buscando no empreendedorismo alguma coisa, vou transformar, vou fazer um sonho, vou criar um negócio XYZ. Elas estão, em alguma medida, sendo empurradas para o empreendedorismo. Porque os ambientes, aquelas que vêm do ambiente corporativo, elas não se sentem parte desse ambiente corporativo. Elas se sentem absolutamente expelidas, não dentro desse contexto. Principalmente para aquelas mulheres que são mães de filhos pequenos. Tem uma curiosidade que é bem, bem fácil de fazer a correlação. As mulheres começam a empreender desse movimento do mundo corporativo, dos 30 aos 40 anos. É exatamente a idade, né, o gatilho da maternidade aqui no Brasil. Então, o empreendedorismo acaba sendo para elas uma forma delas continuarem profissionalmente ativas, buscarem uma palavrinha mágica que se chama flexibilidade e estarem mais próximas, né, dos filhos, da família e tudo mais. Não é bem essa realidade do dia a dia, mas esse é o sonho que é construído, né? Vamos lá, vamos fazer isso. Mas elas, apesar de serem quase mais da metade dos pequenos negócios, elas têm inúmeros desafios, né? Então, assim, nós somos maioria nos negócios, mas ainda temos desafios gigantes e não só aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem algumas características, mas eu tenho a felicidade de representar o nosso país, então eu consigo enxergar e olhar a realidade de outros países e ver o que é diferente em relação ao Brasil. Então, assim, para começar a nossa conversa, Carlos, é dizer, sim, tem todo esse contexto que eu coloquei, né, toda essa questão sociedade, né, que é muito importante, e ela não está dissociada do empreendedorismo, então acho que é fundamental a gente colocar isso. Sim, as mulheres estão empreendendo mais, mesmo dentro desse contexto difícil, e ainda essas que empreendem, elas são motivadas pela maternidade, é um dos gatilhos, e elas empreendem normalmente em áreas mais de, que a gente chama de conforto e de espaço da mulher. Que área de conforto da mulher? É moda, beleza, ligada à estética, comércio, comida, tudo que está ligado ao ambiente feminino. Então, ela busca esses caminhos primeiro. Não que ela fique nesse caminho, mas é o caminho natural dela buscar para começar a empreender. E os desafios são grandes.
Uau! Então, assim, muito contexto social, mas muito contexto cultural também aqui do Brasil, né? Essa questão das mulheres não se sentirem à vontade no ambiente corporativo, eu vejo que é muito do machismo, ou seja, laquismo que está acontecendo aí nesse processo, e realmente pressiona as mulheres para esse outro ambiente de empreendedorismo, né? De certa forma, me surpreendeu num desses relatórios que eu estava lendo, que dizia que em todo mundo, né? Não é só aqui no Brasil, que a grande parte das mulheres estão empreendendo justamente mais por uma escassez financeira que estão precisando fazer mais do que aquele sonho de transformar o mundo. Ainda que tenha muito, mas essa não é a razão principal. Não, eu realmente preciso a luta agora de fazer um negócio. E eu acho que tem um outro fator também que pelo que eu estou vendo no relatório do Fórum Econômico Mundial, que aqui no Brasil, pelo menos, a gente está fechando o gap educacional, que tantos homens, pelo menos educação fundamental, não estou falando faculdade, MBAs, ainda não está igualitário, mas do ponto de vista de educação fundamental, homens e mulheres estão chegando no mesmo patamar de educação dos homens. Agora, isso aí é o primeiro passo, né? Porque tem tudo que tem que ser feito depois, né?
Tem um ponto importante em relação à educação. Na verdade, as mulheres estudam mais tempo do que os homens e elas estão mais nas carreiras universitárias do que os homens. Então, esse é um dado que sempre foi mostrado como um dado positivo. E, na verdade, ele é um dado positivo. As mulheres estudam, em média, 5 anos a mais do que os homens. As estatísticas da ONU Mulheres, da Unesco, enfim, do G20, mostram esse dado. Agora, a pegadinha que eu falo nesse dado é que, assim, as carreiras que elas escolhem são normalmente carreiras ligadas ao cuidado. E normalmente essas carreiras são as piores remuneradas. Então, carreira como tecnologia, mercado financeiro, engenharia, ciências, que são as carreiras que normalmente remuneram melhor, que têm um histórico de carreira melhor, ainda são de maioria do universo masculino. Então, só para ficar clarinho, a gente estuda mais, as mulheres estudam mais, elas são maioria nos bancos das universidades, elas são maioria no tempo de estudo, mas isso não significa, até algum tempo atrás, todo mundo falava, mas que legal, as mulheres estudam mais, e elas realmente estudam mais. O desafio é mostrar para essas mulheres, com educação desde cedo, com educação para as meninas, que todas as carreiras são possíveis. Você vê hoje, numa classe de ciência da computação da USP, você vê 70 alunos, você vê 3, 4 mulheres e você vê 65 homens. Então, este é o ponto. Como mostrar para as meninas que carreiras como ciência da computação, engenharia, matemática, são também carreiras de meninas. E isso é construção que a gente chama de educação de gênero. Desde cedo, a gente fala para as meninas, eu uso essa expressão, ela é horrível, mas ela é necessária. A gente fala para as meninas assim, ó, senta de perninha fechada, fala num tom de voz mais baixo e ajuda a servir as pessoas. Isso é uma construção social muito forte, porque aí o tempo inteiro você está falando para as meninas assim, e seja fofinha. O tempo inteiro a gente fala para as meninas que elas têm que ser fofinhas. E o tempo inteiro a gente fala para os meninos desde cedo como você é forte, como você vai na frente, como você é valente, que legal que você montou esse quebra-cabeça. A gente dá todos os brinquedos infantis para as meninas, são ligados ao cuidado. E todos os brinquedos infantis para os meninos são ligados à criatividade, ao raciocínio lógico, a estar próximo, a fazer as coisas acontecerem. Então, é um desafio para as próximas gerações melhorar a educação de base. Deixar a educação sendo algo que mulher pode fazer o que ela quiser e pode estar no território que ela quiser. E para isso é muito importante que a gente tenha exemplos, representatividade. E nós temos um problema histórico, que as mulheres foram apagadas de invenções e de construções que foram feitas por mulheres, mas que em termos históricos foram apagadas. Então, assim, são várias questões, entende? Que são ligadas à educação e que é muito importante. As pessoas tomam isso, infelizmente, a palavra feminismo tomou um tom terrível, né, na nossa sociedade, assim, algo completamente sem precedentes, mas o feminismo nada mais é do que a luta por direitos iguais, pelas mulheres terem os mesmos direitos do que os homens, pelas terem as mesmas oportunidades do que os homens. E o feminismo foi transformado, né, pelos homens mesmo, transformado nesse negócio, essas feministas que fazem isso, fazem aquilo, a única coisa é a luta pelos direitos, né? Então, é isso que é muito fundamental. O feminismo, eu não lembro se foi Angela Davis que falou, é a ideia maluca de que as mulheres têm direitos, né? Então, assim, é nesse ponto que a gente tem que trabalhar. Eu acho que é importante. A gente tem coisas que a gente tem que fazer já, né? Que para essa geração de agora, para ajudar essa geração de agora, para diminuir essas estatísticas horrorosas. E você tem coisas que você tem que fazer para preparar o futuro, as próximas gerações. porque senão a gente vai continuar caminhando para o mesmo lugar, né? Que é um lugar onde as mulheres não têm a mesma oportunidade do que os homens.
Como já foi falado, né? A cultura engole estratégia no café da manhã, né? Então, realmente,
exatamente,
esse panorama de 120 a 150 anos faz todo sentido, porque no berço já está se criando uma distorção na educação. Então, quer dizer, o número de anos, como você bem explicou, não reflete o potencial que pode ser explorado depois no empreendedorismo. Então, assim, mudança cultural dos pais, das próximas gerações, criarem coisas mais igualitárias, sem essa distinção, isso é menino, isso é menina, né? Estimular igualmente. Agora, e para essas gerações que já estão aqui, né? Ou seja, acho que tá bastante claro para a gente que está ouvindo aqui a explicação de que, ok, para as próximas gerações a gente tem que fazer. Mas para essas mulheres que estão querendo empreender e tem talvez essa formação, não sei se distorcido ou deformado é uma palavra adequada, mas é uma formação, vamos dizer assim, inadequada para o momento de empreendedorismo igualitário, vamos dizer assim, por falta de expressão melhor. O que poderia ser feito com as mulheres hoje, adultas, jovens, que querem empreender e estão com dificuldade de empreender? Ou seja, não é só o fomento financeiro, mas a formação. O que você vê, como você está na linha de frente, como você mesmo falou, né? Você está mentorando, está ajudando um monte de pessoas, um monte de mulheres a realmente a firmar o pé no chão nos negócios, fazer o negócio crescer. O que é necessário para apoiar essas mulheres que estão prontas para o empreendedorismo do ponto de vista, vamos dizer assim, de vontade e idade, né? Que elas, vão dizer assim, as próximas gerações, tem que cuidar nesse processo. Mas e essas que estão agora? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas?
Temos algumas coisas, né? Tem vários desafios, mas eu acho que tem alguns que são mais relevantes. Primeiro, tem uma questão, não é na ordem, não estou colocando na ordem de importância, estou colocando os desafios. Primeiro, tem uma questão de representatividade, né? Então, quando você vê em todos os ambientes que a lista dos 10 maiores empreendedores, você vê 10 homens brancos da mesma origem. Quando você vê nas capas de revistas só mostrando homens brancos como empreendedores de sucesso, isso é um ponto que se chama representatividade. Então, a gente tem que ter um cuidado para mostrar mais exemplos de mulheres, porque a gente precisa mostrar para essa menina que está começando agora, de 20 e poucos anos, querendo empreender, que tem sim mulheres de sucesso, que passaram e tiveram a sua jornada e que construíram histórias interessantes, e não mostrar sempre as mesmas histórias. Esse é um ponto muito importante. A gente tem brigado muito por isso. Parece uma coisa boba, mas não é. Ontem mesmo eu estava discutindo com um jornalista, conversando com um jornalista, e eu falei exatamente isso para ele. Não dá para, numa sociedade em que a maioria são mulheres, falando aqui do Brasil, e a maioria são negros, você mostrar uma capa com 10 empreendedores de sucesso, 10 homens brancos. Isso é inadmissível. E não adianta, assim, a argumentação, mas eu não consigo achar. Consegue sim, faça um esforço, faça o seu trabalho jornalístico, porque você consegue sim. Então, esse é um ponto, representatividade. Mostrar para as pessoas que tem casos e que é possível. A segunda questão tem a ver, sim, com redes de apoio. E aí, rede de apoio, eu não chamo só a Rede Mulher Empreendedora. Tem outras instituições de apoio. Trabalho que a rede faz de dar mentoria, fazer acompanhamento, promover capacitação, promover conteúdo qualificado, estar ali o tempo inteiro segurando na mão das empreendedoras, esse papel é absolutamente fundamental. Empreender é um ato solitário, para a mulher é mais solitário ainda, e você ter alguém que está ali, que você pode trocar ideia, pode trocar informação, receber informação curada, qualificada, isso é fundamental. Então, por isso que eu falo que redes de apoio são importantes, como a Rede Mulher Empreendedora. Um outro ponto, a gente tem um problema, uma questão que ela é de difícil solução, mas ela é de possível solução. 80% do trabalho doméstico, do cuidado com a família, do cuidado com os filhos e do cuidado com os idosos e com os doentes é ainda, em 2020, de responsabilidade das mulheres. Enquanto a gente tiver esse fardo, esse desequilíbrio em relação a esse cuidado, a gente vai continuar tendo uma situação muito difícil. Porque é curioso você falar assim, ah, aquele cara empreendeu de sucesso, que bacana, mas alguém cuidou da família dele para ele estar ali naquela posição e para ele conseguir dedicar X horas do tempo para o negócio dele. Quando você vê uma situação de uma mulher, ela passou por 10 vezes mais obstáculos do que ele, porque ela está ali, todo mundo vai demandando, vai pedindo, vai falando, então acho que esse é um ponto fundamental, a gente melhorar essa questão da divisão do trabalho doméstico. Tem um dado que mostra que acho que é 60% do trabalho não remunerado do mundo é feito por mulheres. Ou seja, que é o trabalho doméstico, do cuidado com os idosos, com a família e tudo mais. Então, esse é um ponto que a gente precisa, de verdade, resolver. Resolve isso como? Mudando cultura, tirando essa cultura machista, de que só a mulher tem que cuidar da família, comunicando isso é muito importante, criando redes de apoio para essas mulheres, oferecendo creche. O Brasil tem uma dificuldade enorme em ter creche para poder ajudar as empreendedoras e as mulheres e as famílias a conseguirem ter um lugar seguro para deixar os seus filhos e criando movimentos para que ajudem essas mulheres. Então, esse é um outro ponto, né, que é fundamental. Um outro ponto é acesso a crédito. As mulheres têm menos crédito do que os homens. Quando elas vão abrir negócio, quando elas vão pedir crédito, primeiro ela tem um outro problema antes, que é ela tem medo de pedir dinheiro, porque nós temos uma construção social que o território do dinheiro é um território masculino. Então, ela tem que, primeira coisa, vencer esse medo e trabalhar a educação financeira de mulher para mulher. Esse é um ponto. O segundo ponto é que quando ela vence esse medo, ela vai no banco pedir o dinheiro, ela não tem o dinheiro. O dinheiro não é aprovado. Então, ela recebe menos recurso para tocar o negócio. E esse é um ponto fundamental. E o último ponto, não menos importante, a gente tem outros, mas assim, o último ponto não menos importante, é você falar que num país como o Brasil, que a gente tem tanta desigualdade, a gente precisa ter política pública para ajudar as mulheres empreendedoras. E por que que a gente precisa ter política pública? Porque quando uma mulher lidera um negócio e o negócio dela dá certo, ela gera um impacto social na família dela, ela gera um impacto social no entorno dela, ela gera um impacto social na comunidade dela. E esse é um ponto absolutamente fundamental. Todos os países que querem melhorar o desenvolvimento da sociedade, eles investem nas mulheres. Investem nas mulheres que têm negócio. E aqui no Brasil, a nossa pesquisa da Rede Mulher Empreendedora mostra que 40% das mulheres empreendedoras sustentam a família, a única fonte de sustento da família é o negócio. Então, assim, é um ponto absolutamente importante. A gente precisa de política pública que olhe essas questões, que olhe para isso de uma forma estruturada. Infelizmente, a gente vive um dos piores momentos da história da raça humana e a gente vive no Brasil, adicionado a isso, além da crise de saúde, a gente vive uma crise econômica, uma crise política e uma crise de credibilidade. Então, assim, tudo isso somado, acho que a gente tem uma tempestade tenebrosa e que a gente precisa, de fato, ajudar esses milhões de mulheres aí no Brasil que estão sustentando suas famílias, fazendo bolo em casa, cuidando do pequeno negócio, tendo a lojinha, fazendo unha, fazendo uma série de coisas. A gente tem muitos desafios ainda para superar.
Realmente, até é surpreendente ver tantas mulheres que conseguem empreender e sejam bem-sucedidas, porque é o que você falou, parece que tudo luta contra, né? A cultura, o mindset, a mentalidade, exato, a formação, o risco, uau! Eu sei que a gente já estamos meio que nos direcionando para o final aqui, gostaria de fazer pedir mais uma sua colocação, do ponto de vista de liderança. A liderança feminina, ela, como a gente já viu antes, inclusive, como você mencionou, né, eu tive a oportunidade de conversar com a Giovanna Donella também, que é uma das grandes conselheiras aí do Brasil, grandes influenciadoras, gosto muito do trabalho dela. que todas as empresas, quando tem mais igualdade entre homens e mulheres nas lideranças, na gestão, as empresas são mais bem-sucedidas. E hoje, no mundo, infelizmente, só um quarto, né, das mulheres ocupam esses cargos de liderança. A liderança feminina e a liderança masculina têm características, na sua opinião, na sua experiência, que são diferentes, que mudam, né? O liderança é liderança. Eu sou fascinado pelo estudo da liderança, sempre estudando liderança, buscando me autoliderar, e a gente vê abordagens diferentes. Eu gostaria de aprender um pouco contigo. Qual é a sua abordagem do ponto de vista de liderança, né? A liderança é igual para os dois? Eu lembro que, acho que foi uma apresentação que você falou, já nem sei se você mencionou agora, mas tem estudado muito seu conteúdo, né? Você teve até que mudar a sua roupa, né, para se parecer com um líder masculino. E não precisa disso, né? Então, assim, a gente tem esses estereótipos do que é ser líder, né? E eu, assim, eu confesso, eu tenho vergonha, porque o nome do meu podcast é o podcast do líder. Eu falei, eu preciso mudar o nome disso aí, que tem que ser o podcast da liderança, porque é da líder e do líder, né? Mas, enfim, estou abrindo meu coração aqui para você. Nos ajude a entender a diferença da liderança feminina e masculina. Tem diferença? Como que ela pode se complementar? Pontos de vista diferentes.
Então, assim, em relação à liderança, esse exemplo que você colocou, Carlos, que assim, antigamente eu falo 20 anos atrás, a gente tinha uma visão, porque toda a liderança era masculina, então quando você tinha alguém como eu, que entrava num universo totalmente masculino, é como Lady Darwin. Naquela época, você se adaptava ao ambiente onde você estava. Se todos os homens usavam ternos, sapatos fechados e usavam o tom de voz mais alto, e isso era um modelo de sucesso de liderança, o que a gente fazia no passado era imitar esse modelo. Até que esse processo foi evoluindo, a gente foi falando mais de estilos de liderança, e quando há 10, 12 anos atrás começou a se falar de uma forma mais aberta sobre liderança feminina, sobre o novo líder, o novo modelo, é que uma curiosidade, né? O estilo de liderança feminino, e não necessariamente significa que é de mulher, porque é o estilo de liderança feminino, é o estilo que no mundo inteiro se prega como sendo o melhor estilo de liderança. Por que como o melhor estilo de liderança? Significa que é só de mulher, é o modelo de liderança feminino. O que significa? É um modelo mais colaborativo, é um modelo com visão mais holística, é um modelo que tem a ver com o cuidado, é um modelo da conciliação e da colaboração. E essas características são as características mais valorizadas em um líder. Normalmente, essas são características ligadas às mulheres, mas eu já conheci inúmeros líderes que têm essas mesmas características e que são homens. Então, por isso que eu falo que o cuidado de falar de liderança feminina é uma liderança com estilo feminino, mas que pode ser exercida por homens também. E na minha visão, estudando esse tema há muitos anos, eu acho que a gente não está num ambiente de competição, quem é melhor ou quem é pior. Eu acho que a gente tem que olhar para o mundo lá fora e entender o que, que esse mundo precisa. Esse mundo precisa de líderes mais colaborativos, que tenham visão humana, que tenham empatia, que tenham uma visão da sociedade mais responsável, mais ética. E essas características, que normalmente são características femininas, elas são as características da liderança do futuro, da liderança que todo mundo valoriza. Então, falo isso para dizer que todos deveriam ter essas características de liderança, não importa se homens ou mulheres. O que a gente tem que fazer, e aí é um ponto importante, todo mundo fala assim, vocês mulheres querem ser melhores do que os homens. Não é uma competição por ser melhor, não é uma competição por supremacia feminina. É uma competição, ou melhor, é uma busca por direitos, por igualdade, por equidade. É um pouco diferente. Porque quando você fala de competição e busca por supremacia, a gente estaria fazendo exatamente o oposto do que sempre foi a liderança masculina. E não é isso que a gente quer. A gente quer de verdade a conciliação, a gente quer de verdade que este modelo de liderança mais humano, mais próximo e mais sustentável, ainda mais no mundo que a gente está falando hoje, seja um modelo de liderança valorizado, seja ele um modelo de liderança praticado pelos homens ou pelas mulheres. Então, esse é o ponto importante. Imagina que no mundo que a gente está falando hoje, que é o mundo da pandemia, é o mundo que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, tem um monte de gente fazendo previsão, que eu acho um horror, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar, mas alguns componentes a gente tem que valorizar. E esses componentes são empatia, solidariedade, responsabilidade, marca ética, verdadeira. É isso que vai de verdade fazer um bom líder, que vai manter um bom líder, seja um líder a pessoa, a marca, a empresa, a comunidade ou a instituição. Isso para mim é o ponto mais importante.
Sensacional. Moçana, gratidão demais aí pelos insights, por doar seu tempo para contribuir com a nossa audiência. E eu me despeço aqui, agradeço a você e gostaria que você deixasse uma mensagem de esperança para todos nós, seres humanos, homens ou mulheres, nesse país que amam o empreendedorismo e que querem fomentar o empreendedorismo. Gratidão, Ana.
Muito obrigada. Assim, eu queria dizer que vai passar, essa situação não vai, a gente vai conseguir passar. Eu acho que isso é muito importante, a gente deixar uma mensagem de força, de fé, otimismo, porque assim, para empreender você, uma característica principal é você ser otimista. Então, vamos todos ser otimistas, mas acima de tudo, vamos ser menos individualistas e menos e mais colaborativos. Eu gosto de usar uma hashtag que se chama menos eu, mais nós. Então, acho que esse é o momento da gente trabalhar mais nesse movimento, menos eu, mais nós. Vamos trabalhar juntos. Isso é fundamental.
Você ouviu mais um episódio do podcast Líder de Elite. Líder de Elite. Acesse carloszoios.com e baixe nossos conteúdos gratuitos.